11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal. Final de semana chegando e muita gente pensa em dar uma viajada de carro. Um item que não pode faltar no carro é espelho retrovisor. E quem está olhando todo mundo pelo retrovisor é o torcedor do Botafogo. Nós convidamos hoje um desses raros espécimes para explicar para a gente como é essa sensação. É o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Adriano Faria. Bom dia, Gisele Carvalho. Bom dia, especialmente aqui, nos acompanha aqui pela Rádio Senado. Eu vou fingir que não escutei a história dos raros espécimes, tá bom?
O cara até para elogiar, dá uma canelada, é, né, Pedro Pincer?
É, não tem respeito.
Eu vou te contar.
Bom dia para todo mundo, gente. Bom Obrigado dia, pela Pedro. Oportunidade.
Mas, Pedro, vamos aqui combinar, porque hoje a gente está batendo esse papo aqui, eu e você e Gisele. Quando começou o Campeonato Brasileiro, você acreditava que o Botafogo ia chegar nessa altura do campeonato mega líder? Mega líder porque está a 7 pontos do segundo colocado, que é o Grêmio.
É, são 2 rodadas na frente. Não, ninguém esperava. Se eu dissesse que quando começou o campeonato, não, a gente vai nadar de braçada como está acontecendo, é mentira, é ilusão. Com certeza está todo mundo muito satisfeito. Mas agora tem essa turbulência aí que já está acontecendo.
Pois é.
E deve passar por alguns dias aí de complicação, né? A gente deve falar sobre isso aí.
Ô Pedro, eu vou aproveitar e dar minha canelada também. Botafogo está acontecendo. O Luiz Castro está dando uma de Lisca doido, é? Tá indo embora, tá deixando o clube. Que é isso, Pedro Pires?
Olha, assim, vocês já querem falar sobre isso, a gente
já?
Vai. A questão é assim, ó. Eu acho que o processo foi muito mal conduzido. Entende? Se você tem uma proposta do tamanho que ele teve, ao que parece, vindo de um clube que tem dinheiro saindo pelo ralo, onde o principal jogador é o principal ídolo do país dele, que é o Cristiano Ronaldo. A gente tem que colocar isso na mesa também. Por que não fala logo que, puxa vida, muito obrigado, mas eu recebi uma proposta melhor, e sai e deixa o Botafogo viver a vida dele?
Exatamente.
Entendeu? Aquela coisa assim, poxa vida, eu vou dizer, eu vou falar amanhã, eu vou falar depois da manhã, eu tenho reunião. Eu vou embora logo, cara, muito obrigado. Entendeu? Mas o processo foi muito mal conduzido, sabe, Adriano, Gisiel? Então, assim, o Botafogo acabou sendo o principal prejudicado. Por quê? Porque tinha um jogo importante ontem, onde os jogadores estavam notadamente sentidos com o que estava acontecendo, porque souberam de tudo pela imprensa, pelo que parece.
É muito chato.
Domingo tem clássico, entendeu? A gente ganhou do Palmeiras no domingo passado, era para estar curtindo essa vitória. E a imprensa só falava da iminente saída do treinador. Eu acho que isso, eu repito, isso foi muito mal conduzido.
Exatamente.
Quer sair, sai. É isso.
Foi exatamente o que aconteceu lá naquela época. Até hoje eu falo, Adriano, disse, mas você não esquece do Lisca. Não, é a questão da a maneira como a coisa é feita. É como o Pedro falou, não custa nada, gente. Você chega, senta e diz, não dá mais, recebi uma proposta boa. Agora, aí faz a partida como técnico, e aí não fala nada, e aí a imprensa começa a ficar especulando, e aí depois você realmente sai. Aí, quer dizer, fica muito ruim.
Ontem, assim, se eu fosse alguém que mandasse para o Botafogo de alguma forma, ele nem ao campo tinha ido
para
dirigir o clube, você entendeu? Era a despedida do Carli, que é um jogador importante na história do clube, que fez um gol de título, que mostrou muito respeito pela agremiação, e tudo isso ficou ofuscado por conta dessa situação. E o time acabou terminando a fase de classificação da Sul-Americana em segundo, né? Vai acabar fazendo com que a gente dispute
vai pra repescagem, né?
Vai jogar contra um time da segunda divisão argentina, chamada Patronato. Entendeu? Não é nem um time que tenha lá muita potência, como também não tinha o Magalhães, mas enfim, são mais 2 jogos num calendário apertado, entendeu? Então, quem saiu perdendo nessa história toda foi o Botafogo. É isso, essa é a minha opinião.
Estamos conversando aqui com o Pedro Pincer, nosso convidado de hoje. Aqui abrimos o Conexão, ou melhor, o 11 Minutos, claro, falando aqui do Botafogo, que está fazendo uma campanha espetacular, mas como bem disse o Pedro Pincer, tem essa turbulência aí no meio do caminho. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando do Botafogo, do Campeonato Brasileiro, porque agora, Gesiel, vamos falar do assunto do racismo no futebol, porque a Comissão de Direitos Humanos debateu nessa semana o que fazer para combater o racismo no futebol.
Os participantes defenderam a punição de clubes por atos racistas de torcedores e também querem a utilização do futebol como meio de conscientização da sociedade. A reportagem é da Yara Farias Borges.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, que discutiu o racismo no futebol, o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que a legislação já pune atos racistas com prisão de 2 a 5 anos, além de proibir a entrada em estádios por 3 anos.
O país tem a obrigação de tratar as questões do racismo com maior severidade e responsabilidade. O futebol tem o dever de ser exemplo, afinal, é o esporte mais popular.
Representando a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Leão anunciou que, segundo mudança no Regulamento Geral de Competições, os clubes serão punidos por atos racistas.
A partir dessa temporada, os clubes poderão vir a ser responsabilizados pelas condutas de seus torcedores, de seus jogadores, de seus gestores, que vão desde advertência, portões fechados, multas pecuniárias, chegando à pena máxima, que pode ser na forma de perda de pontos.
Participaram do debate representantes do Ministério do Esporte, do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, de clubes de futebol, de torcidas organizadas, árbitros e de outras organizações ligadas ao futebol.
Tá aí, essa foi a Yara Farias Borges falando desse debate em relação ao racismo no futebol. Pedro, ontem houve uma reunião da Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, porque na primeira fase da Libertadores, que inclusive terminou ontem, né, também foi a primeira fase da Sul-Americana, houve um episódio, por exemplo, no jogo River Plate Fluminense, no dia 7 de junho em Buenos Aires. A torcida do River Plate, torcedores do River Plate fizeram gestos racistas durante a partida. E ontem a CONMEBOL anunciou uma punição para o River Plate, multa de $100 mil e 50% do Monumental de Núñez, que agora é o maior estádio da América do Sul, não vai poder ser ocupado nos próximos jogos na Libertadores. O que você achou aí dessa atitude da CONMEBOL diante desse episódio de racismo?
Eu acho o seguinte, Adriano, eu vou fazer um comentário mais amplo sobre isso. Eu acho assim, é legal, você une, você tenta educar dessa maneira aí que você está falando, mas eu sou da seguinte opinião: enquanto a punição não for também no âmbito esportivo, isso vai continuar enquanto a gente, assim, eu acho que tem que ser no âmbito esportivo.
Você fala como perder pontos, rebaixamento.
Perder ponto, isso. Assim, nessa audiência da reportagem da Yara, salvo engano, estava o goleiro Aranha. Era um dos convidados.
Sim.
Se não me falha a memória, a única vez em que houve uma punição efetivamente no campo esportivo foi quando houve os gritos racistas lá no estádio do Grêmio, e o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil por causa dos gritos racistas no jogo Grêmio e Santos, me parece. Enquanto não passar por isso, eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui indefinidamente. Ah, foi punido por não sei quantos mil. Ah, botou só metade da capacidade do estádio. Tudo bem, legal, bacana. Até foi uma multa bastante salgada aí pelo que tu tá falando. Mas a minha opinião sobre esse assunto passa muito pela punição no âmbito esportivo. Só assim a torcida vai tomar juízo. Na minha opinião, né? É isso, né?
E você, Gesiel, o que você acha aí dessa toda essa discussão sobre o que fazer para cercar e eliminar o racismo no futebol?
Olha, permissão para discordar frontalmente com relação ao que o Pedro Pince falou, com todo o respeito que cabe,
claro,
aí ao que o Pedro Pince fala. Eu acho que não está funcionando, gente. Essa questão de penalizar os clubes é importante, é importantíssima. Já aconteceu em outras vezes, continua acontecendo. A gente acabou de dar outra notícia de que houve uma penalização com relação ao clube e a responsabilização com relação também à torcida no caso de não poder comparecer aos estádios. O que eu acredito é o seguinte: esse tipo de atitude, enquanto não personalizar esses criminosos que fazem esse tipo de coisa, isso vai continuar acontecendo. E o que vai acontecer é que as torcidas, eu falo do torcedor, aquele que gosta do estádio, que vai para torcer, que gosta do seu time, que gosta de um bom futebol, acaba sendo penalizado por conta de alguns, a gente sabe que é uma minoria e que já há possibilidade de fazer uma identificação visual de todos eles. Gente, no mínimo, num jogo de futebol, tem 32 câmeras ali dentro do estádio. Não é possível que com toda a nossa tecnologia, com imagens em 4K, em 8K, com as imagens de segurança, fora as imagens da TV, não seja possível responsabilizar quem realmente canta gritos racistas, quem de alguma forma atrapalha o espetáculo, e pegar esse pessoal, fazer o que já se faz fora do Brasil. Por que que os torcedores que vão para atrapalhar o espetáculo e muitas vezes cometer crimes fora do Brasil, eles são banidos do estádio, nunca mais pisam no estádio, e lá a coisa parece que funciona mais do que aqui. Agora aqui, o clube está sendo penalizado, muitas vezes o clube realmente é omisso com relação às torcidas, concordo com relação a isso, mas hoje o que está acontecendo é só isso. O clube é penalizado e a torcida também, a torcida real, a torcida que gosta de futebol. E os vândalos continuam indo, porque você viu alguém que foi protagonista daquelas confusões que aconteceram nos jogos do Santos, do Vasco contra o Sport, serem penalizados, presos? Não, ninguém, nenhum. Então esse cara, no domingo seguinte, ele volta ao estádio e faz a mesma coisa, porque ele sabe que no máximo que vai acontecer é o clube pegar uma penalidade, ou então o estádio ser fechado para a torcida. Ou seja, estão penalizando pessoas que não tem nada a ver com a história, que é o torcedor que realmente quer torcer. Então, eu acho que enquanto a penalização é importante, mas não está funcionando. E acho que enquanto não personalizar essa questão e colocar realmente, punir quem realmente comete o ato, a gente vai continuar falando disso aí.
Me dá uma tréplica de 15 segundos, Adriano.
Pois não.
É só para dizer que o seguinte, o que eu disse, Gisiel, não exclui o que você está dizendo, não. Uma coisa não exclui a outra. Uhum. Eu acho que você tem razão na questão da individualização da pessoa que, em última análise, está cometendo um crime. Mas eu ainda acho que se você pune esportivamente, você consegue inibir esse tipo de postura. Mas uma vez ela sendo praticada, a punição individual realmente ela é uma condição fundamental, ela tem que acontecer. Só que no Brasil, como você bem disse, isso fica passa em brancas nuvens, entendeu? É isso. Obrigado.
Então estamos aqui falando sobre o racismo no futebol. Realmente aí é uma questão muito aí complexa, né? A gente torce aí para que o pessoal encontre uma fórmula, que realmente não é uma fórmula fácil, para combater essa situação. Vamos falar aqui de bola rolando, porque tivemos o encerramento da primeira fase da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana. Botafogo, né, o Pedro Pinto, na Sul-Americana, é isso? É uma espécie de Série B da Libertadores, é isso?
Isso, aquela que você perdeu para a LDU há algum tempo atrás.
Exato.
Aquela que você nunca pagou.
Ou invertida que eu tomei agora. Vamos lá, Pedro, o que você achou aí do Fogão? Ficou em segundo lugar no grupo.
Ficou em segundo lugar no grupo porque o jogo paralelo, inclusive da LDU, que era da nossa chave, a gente tinha o mesmo número de pontos e por conta do saldo de gols, que ganhou de 3-0 do César Vallejo, a LDU acabou se classificando. E eu acho que passa muito pelo espírito dos jogadores no jogo de ontem, porque o Magalhães é um time fraco, o Botafogo inclusive perdeu 4 pontos para esse time durante a fase de grupos, o que acabou comprometendo a classificação, mas realmente o Botafogo destoou em relação às outras partidas, né? Então não teve jeito, a LDU tem um peso no cenário sul-americano, né? Inclusive já ganhou a Libertadores no Maracanã contra um time que eu acho que é o Fluminense.
Exato, né? Faz 15 anos isso. Está fazendo 15 anos esse
exatamente,
ano, né? Até hoje é doída essa derrota.
Eu imagino que sim. Então, o Botafogo acabou ficando em segundo, o que colocou aí mais dois jogos no calendário, como eu disse um pouco antes. Vai jogar aí contra o Patronato e vai tentar seguir na Sul-Americana. Mas eu acho que a não classificação passa pelo espírito dos jogadores por conta dessa balbúrdia toda em cima do noticiário do Luiz Castro, né?
E a gente, a gente tem que também celebrar a passagem direto para as oitavas aí do Bragantino,
sim,
do
Bragantino,
Goiás,
Fortaleza, né? Sim, sim.
São
o
Paulo.
Bragantino deu de 7-1, né? O Bragantino, o último jogo aí contra o Taquari, o Constante Taquari, acho que do Paraguai. O Bragantino deu de 7, o Goiás, uma classificação heróica contra o Huracán, é um time lá da Argentina, e o Goiás conseguiu no último minuto uma classificação fora de casa. O Fortaleza nadou de braçada, me parece que foi o primeiro colocado no geral.
Tá, quer dizer,
é isso, então vamos ver se o Botafogo consegue armar aí no...
Mas o Botafogo vai conseguir nessa repescagem. Eu assisti o primeiro tempo do Botafogo e Magalhães e... Aquele primeiro gol foi bonito, hein, rapaz?
Houve uma expulsão no meio do segundo tempo que acabou comprometendo também. Marlon Freitas botou o pé na cabeça do jogador do time do Chile. Aí acabou também complicando, entendeu?
Exato.
É isso. E o Flamengo, né, vamos falar um pouquinho de Libertadores rapidamente. Flamengo classificado, né?
Fluminense classificado, não podemos esquecer, em primeiro lugar do grupo.
Não podemos esquecer, exatamente. É. Ficou por um gol de ser eliminado. Toma mais um gol e ia jogar a Sul-Americana com a gente, mas conseguiu se classificar o Fluminense num grupo forte, né?
O Fluminense era o grupo da morte.
O Fluminense com o River Plate, né?
The Strongest,
que é pra jogar lá em cima, que ia ser muito difícil, conseguiu passar em primeiro, quer dizer. Aliás, os potes da Libertadores estão bastante equilibrados. A gente tem tudo para ter confrontos muito bacanas aí na primeira fase eliminatória da Libertadores.
Estamos falando aqui com Pedro Pinho, só porque, Pedro, porque a gente tem aqui, está faltando aqui um minuto, o tempo urge. Mas a gente tem, o Botafogo estava tão ausente do noticiário nos últimos anos que a gente tem que aproveitar essa onda para voltar a falar do Botafogo agora no Campeonato Brasileiro. Vamos virar a chave um pouquinho, porque na próxima rodada do Brasileirão...
Três pontos fácil.
Tem o jogo do Botafogo... Mega líder, super líder do Campeonato Brasileiro contra o Vasco.
Mais três pontinhos.
No domingo, como é que você acha aí, Pedro, a sua perspectiva para... Isso aí foi a Isaura, viu, Pedro? Não tem nada a ver com isso. O que que você acha aí, que vai acontecer no domingo, Botafogo e Vasco? E esses jogos de clássico, em que um time está bem, outro está mal na tabela, isso às
eu
vezes
tenho
dá...
Medo.
Eu tenho medo disso. Fala aí, Pedro.
Eu tenho medo.
Primeiro, a Isaura, eu tô a 8 pontos na frente dela, então deixa ela tocar o grilo aí, mandando aqui. Agora, a questão do Botafogo e Vasco, em condições normais de temperatura e pressão, o Botafogo ganharia, acho até com uma certa facilidade. Mas por causa dessa confusão, a gente não sabe nem quem vai ser o técnico domingo. Entendeu? O jogo vai ser no Nilton Santos, com o estádio lotado. O Botafogo segue favorito, porque o Vasco é muito frágil. Esse último jogo, Vasco e Cuiabá, foi muito ruim. O Vasco achou um pênalti no final, porque o jogo estava desenhado para um 0-0 horroroso, né? Mas, assim, é clássico, como você disse, mas o Botafogo tem tudo para carimbar mais três pontos aí e chegar a 33 na tabela.
Ninguém vai falar do meu esporte, não. Estou aqui só esperando.
Não. Fala. O esporte merece 10 segundos aqui no 11 minutos. Fala aí.
Falarei em 8. Clássico do domingo é Esporte Ceará. A gente é meio complicado com o Ceará. Perdemos a Copa do Nordeste para o Ceará. Está meio travado aqui, então... A revanche será domingo às 18 horas e com a revanche também virá, dessa vitória, a volta à liderança da Série B. Acabou.
Será que perdeu o técnico Eduardo Barroca, foi demitido essa semana?
Pois
depois
o Barroquinha.
Ok. Pedro Pincer, foi um prazer aqui falar com você, bater esse papo aqui nessa sexta-feira no 11 Minutos. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade, Pedro.
Eu que agradeço, Adriano, é sempre um prazer estar com vocês aqui trocando essa ideia. Um abraço para você, uma saudação ao Gisiel.
Obrigado.
E um abraço a todos aí que nos acompanham aqui no Conexão Cenário. Até uma próxima, muito obrigado.
Até uma próxima. Sou Botafogo, viu, Adriano Faria? Sou Botafogo aí na próxima e nas próximas também, porque acho que o time tem tudo para fazer bonito esse ano.
É verdade.